Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Psico para a Vida. Meu nome é Gabriela Afonso, eu sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. O episódio de hoje é da série de vídeos do meu canal do YouTube, que trago aqui no formato de podcast também. Então, bora lá para o episódio de hoje.
Oi, pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um tema que eu adoro. Já tem outros vídeos aqui no canal, mas vou trazer uma perspectiva muito prática sobre isso, que é sobre mindfulness, atenção plena. Bom, esse é um tema que eu realmente gosto muito. Já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar eles listados aqui no box de informação. E eu vou trazer aqui, então, algumas dicas práticas sobre isso. Primeiro, você já deve ter ouvido falar sobre mindfulness, né? Se fala muito sobre isso hoje em dia. Você já deve ter tido curiosidade e tal, mas quando você foi olhar o que era, como era, já deve ter passado pela sua cabeça o seguinte pensamento: ah, eu adoraria praticar atenção plena, mindfulness, mas eu tô muito sem tempo, eu tô muito corrido, não consigo encaixar isso na minha rotina. Ou às vezes você até tentou começar e caiu nesse dilema do, ah, eu não consigo parar para incluir mais essa prática, mais essa atividade, mais esse compromisso no meu dia. E é por isso que eu queria trazer nesse vídeo essa perspectiva prática. Dentro da prática de mindfulness, a gente tem dois tipos de prática: a prática formal e a prática informal. Já falei dela também em outros vídeos. Talvez você não tenha tempo hoje para fazer um acompanhamento, um programa de prática formal, que vai realmente, né, te demandar algumas práticas diárias de 20 minutos a 40 minutos, né, durante um bom tempo. Mas nós também temos as práticas informais. Particularmente, eu sou muito fã das práticas informais. Inclusive, são as que eu mais pratico no meu dia a dia. Ou seja, com esse vídeo, eu gostaria que você quebrasse essa ideia de que você precisa dispor de tempo para realmente praticar mindfulness. Você vai entender que mindfulness, ou atenção plena, é alguma coisa que você pode ir incorporando na sua vida aos poucos. Inclusive, no vídeo de hoje, eu vou trazer 3 dicas de como inserir isso de maneira prática, essa prática informal que eu tô falando. E as 3 dicas eu retirei de um livro que chama Como Domar um Elefante. Nesse livro, inclusive, na introdução, a autora traz um exemplo para a gente entender justamente isso, né? Como que é incorporar mindfulness aos poucos na nossa vida. Ela faz uma analogia que eu achei muito legal, que é assim: lembrando aquele jogo, aquele livrinho, né? Algumas pessoas já tiveram, de colorir, na qual a gente tinha várias pequenas áreas, cada uma com um número, e era um livro de colorir. Então você ia, cada número você ia colorindo conforme a orientação. E aí você vai colorindo aos pouquinhos cada área. Então você pinta uma área de azul, uma área de amarelo, e no final você tem a composição de uma figura total. E eu adorei essa analogia porque é como se, nesse sentido, a prática de mindfulness também fosse assim. É como se você começasse colorindo pequenas áreas da tua vida e no final isso vai se incorporando como uma prática total. Mas se por acaso você é novo por aqui ou se você nunca ouviu falar sobre mindfulness, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não sabe o que é mindfulness ou atenção plena, vou resgatar a definição bem simples só para a gente ter esse conceito em mente. É estar consciente de si e do entorno sem julgar ou criticar. Então aqui eu falei todos os elementos essenciais da definição de mindfulness. Tem a ver com estar presente no momento, ou seja, no agora, focar a atenção naquilo que está acontecendo dentro e fora de você e principalmente sem julgar ou criticar. Vou falar também 3 equívocos sobre o que não é mindfulness e que tipicamente as pessoas confundem. Primeiro deles: não é mindfulness, não é atenção plena você pensar muito sobre alguma coisa. Ou até mesmo não pensar. Então as pessoas pensam, ah, meditar, eu vou ficar meditando sobre um assunto. Nessa proposta do que é a atenção plena, não, não é isso. E também não é sobre não pensar. Lembra da definição? É estar consciente do que está acontecendo dentro de si e no entorno, sem julgar ou criticar. Então, pode ser que eu me depare com sensações, com pensamentos. É sobre colocar minha mente como uma observadora. Não quer dizer que eu preciso, né, de todas as formas, não pensar em nada ou ficar pensando muito sobre alguma coisa. O O segundo ponto, o segundo equívoco que as pessoas confundem às vezes, é achar que mindfulness ou atenção plena tem a ver com fazer tudo lentamente. Também não tem a ver com isso. Muitas vezes você pode estar fazendo alguma coisa lentamente e estar desatento, ou não estar presente naquilo. Tem a ver com a atenção, né? Então isso é muito importante. Tem a ver com presença, com você estar inteiro naquilo que você está fazendo. Não tem necessariamente a ver com a velocidade com que você está fazendo. E o terceiro equívoco tem muito a ver com aquilo que eu falei na abertura do vídeo, é entender mindfulness como exercícios dentro de um determinado tempo, remetendo muito àquela ideia, né, de uma meditação sentada de 30 minutos que você precisa fazer todos os dias. Então, pode ter exercícios assim também na prática formal, mas não é isso, né? Isso seria um caminho para praticar. Mas a prática, o objetivo final é inclusive que a gente leve essas habilidades para o nosso dia a dia. Os exercícios práticos, eles podem ser entendidos como pequenas sementes que vão ser cultivadas ao longo do tempo para realmente fazer florescer a atenção plena na tua vida como um hábito. No livro que eu acabei de falar, do qual inclusive eu vou falar três sugestões de como praticar hoje, o subtítulo do livro inclusive é 53 formas práticas de, então ela vai trazer 53 formas de você praticar isso no dia a dia. Uma das coisas que a autora percebeu ao longo de muitos anos de prática, ela mora inclusive num mosteiro nos Estados Unidos, é que o que é mais difícil para as pessoas na prática do dia a dia é lembrar de fazer a prática. Então dentro do livro é muito bacana porque tem sempre uma sugestão de lembrete para que você faça, né, como você colocar um lembrete para lembrar de fazer aquela prática. Bom, então vamos lá, eu separei aqui três dessas 53 para que você já comece a praticar alguma coisa disso essa semana. A primeira delas é escute os sons. A ideia aqui é que várias vezes por dia você faça uma pausa, você pare e coloque atenção nos sons. Nos sons óbvios e nos sons sutis. Até numa situação de aparente silêncio, você pode notar que existem sons. Essa prática, ela também é uma excelente forma de você ancorar em algum aspecto. Então, sempre, como a gente está falando de atenção, né, toda a prática de mindfulness, ela envolve a atenção, que você leva para algum aspecto, nesse caso, os sons. Então, essa é uma excelente âncora, por exemplo, para você diminuir ruminações, aquela mente muito atribulada, cheia de pensamentos. Porque é aquilo, né? Quando a gente não quer pensar em alguma coisa, a gente intensifica, na verdade, a presença daquele pensamento. É como se eu falasse para você assim: não pense em uma maçã vermelhinha, olha o cabinho dela, não pensa nisso, não pensa na folhinha verde. Ela pula na tua cabeça. Então, brigar com um pensamento ou querer eliminar ele da nossa cabeça nunca é a melhor forma. Agora, duas coisas não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se a sua atenção se volta toda para um outro aspecto, você naturalmente deixa de pensar naquele tanto de coisas que você estava pensando. Então, seguindo a dica da autora também, é legal você pensar, se você quiser praticar isso, como que você pode lembrar de realmente parar algumas vezes ao longo do dia para fazer essa prática, prestar atenção. Gente, isso leva realmente assim segundos, tá? Por isso que aquilo eu falei no começo, né? Não é alguma coisa que vai te demandar tempo. É só mesmo você lembrar para colocar atenção. Então, às vezes você pode colocar um bilhete na tua mesa, ou você pode colocar um despertador no teu celular escrito hora da prática dos sons, alguma coisa assim. Segunda prática, então, essa é desafiadora, hein? Jejum de mídias. Bom, aqui eu vou fazer um adendo, tá? Às vezes é difícil você ficar sem consumir nenhuma mídia. Então, a gente pode selecionar uma mídia que você está muito acostumado a consumir e que não tem ali informações relevantes relacionadas ao teu trabalho ou alguma atualização que você precisa, mas seria interessante você escolher uma para você fazer um jejum por uma semana. E por que essa prática é tão interessante? Porque as mídias hoje, né, a gente usar ali, tá super conectado, hiper conectado na verdade, é uma fonte inesgotável de distração. Então, se o tempo todo a gente está falando que a atenção plena é o treinar, estar inteiro em alguma coisa, prestar atenção. O que essas mídias fazem? Elas são uma oportunidade de você se distrair, de preencher, de ocupar todos os espaços o tempo todo. Muitas vezes, inclusive quando você está fazendo outras coisas. Então, assim, tem gente que liga a televisão e fica com o celular na mão, né? Vendo as duas coisas ao mesmo tempo. Tem gente que está conversando com alguém, mas vê uma notificação e para olhar. Ou você está lavando uma louça e fazendo uma outra coisa junto. São muitas as situações que você se distrai com as mídias. Então, fazer um jejum de mídia pode ser interessante nesse sentido, de você aumentar a tua autopercepção, inclusive podendo ficar incomodado algumas vezes com uma sensação de tédio. Imagina você numa fila do supermercado esperando, né? Quem não para imediatamente, às vezes, pega o celular e começa a mexer. Então você vai ter uma percepção, lembra na definição? De si e do entorno. Isso talvez aumente a chance de você ter oportunidade de se perceber melhor. E última dessas três dicas que eu queria trazer, super simples, até basal em qualquer prática de mindfulness, mas eu acho ela tão importante e útil que eu não poderia deixar de citar ela, que seria apenas três respirações. Ou seja, isso funciona realmente como uma ancoragem. Você parar um minutinho no seu dia, no que quer que você esteja fazendo, e fazer três respirações completas, aquilo te conecta de volta com o momento. Eu brinco que isso é como se fosse um reset, assim, você para o que você está fazendo e realmente se conecta, se ancora no momento presente. Isso você pode usar tanto para situações em que você perceba que você está muito distraído, que você está emocionalmente, né, mais irritado com alguma coisa, e naturalmente. Então, de novo, né, deixe algum lembrete para que você lembre algumas vezes ao longo do dia para fazer isso. Uma coisa muito importante de toda a prática de mindfulness é você observar como você fica após a prática. Então, sempre buscar uma reflexão também, né? Pode ser no final de uma semana, pode ser no final do teu dia, de analisar como tem sido praticar. O que você percebe antes e depois de fazer essas práticas? A autora também sugere que cada prática você fique pelo menos uma semana. Então, você não precisa fazer as três ao mesmo tempo. Você pode pegar uma delas, fazer durante uma semana. Aí, se aquilo já está incorporado, mantém. E aí você inicia outra e realmente coloca atenção para fazer por mais uma semana e assim sucessivamente. Bom, mindfulness tem inúmeros benefícios. Só da gente pensar que você praticar alguma coisa que vai te ajudar a lidar melhor com as distrações, estar mais presente, inteiro naquilo que você está fazendo ou vivendo, já dá para perceber que por si só é muito bom.
Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram, @psigabrielafonso, com conteúdos diários, e no canal do YouTube, Gabriela Afonso, com conteúdos semanais. Um beijo enorme e nos vemos no próximo episódio.